Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, está a fazer um breve périplo africano. A paragem principal desta viagem foi Angola, onde a comitiva de Sánchez, com empresários espanhóis, ficou 2 dias. E a mensagem é clara.
Angola, como bem ha dicho o presidente Lourenço, é um país prioritário para a Espanha, assim lo hemos recogido.
Pedro Sánchez a deixar bem claro que Angola é então uma prioridade para a Espanha. De Luanda, o líder espanhol parte ainda hoje para o Senegal. E a Deutsche Welle, o canal estatal da Alemanha para o mundo, perguntava há 2 dias, Espanha aposta em Portugal e passa a perna? Espanha aposta em Angola e passa a perna a Portugal, assim é que é. António Martins da Cruz, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, antigo embaixador de Portugal em Madrid, é uma das vozes que tem alertado precisamente para este risco e é com ele então que vamos agora olhar para esta lança espanhola em África. António Martins da Cruz, bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Esta viagem de Pedro Sánchez e o encontro com João Lourenço são de facto um marco importante nesta relação entre os dois países?
Seguramente. O último presidente do governo espanhol que tinha estado em Angola tinha sido Felipe González há mais de 30 anos e, portanto, a ida do presidente do governo espanhol a Angola obedece a uma estratégia muito bem definida, ou seja, a Espanha está a fazer uma revisão da sua estratégia em relação à África e Angola é o primeiro país a ser visitado depois dessa revisão de estratégia.
E isso significa que nós, Portugal, estamos a perder influência e espaço face à Espanha, nomeadamente em Angola?
Essa pode ser uma leitura possível. Vamos ver, eu não creio que a Espanha esteja a fazer isto contra Portugal. O que a Espanha está a ver está a gerar algum desinteresse, há uns anos para cá, algum desinteresse de Portugal em relação à África, apesar da África e as relações com a África serem uma das 3 prioridades da nossa política externa. Ou seja, nós não podemos culpar a Espanha por ter uma estratégia que não passa por Portugal. A Espanha tem as estratégias em política externa que entender. O que Portugal tem que fazer é não perder a oportunidade. E é isso, infelizmente, que eu acho que está a acontecer.
No fundo é um amigos-amigos, negócios estrangeiros à parte, é isso?
Seguramente, vamos lá ver. A Espanha, não podemos esquecer-nos de 2 ou 3 coisas. Primeiro que a Espanha, com o Brexit, passou a ser uma das 4 grandes economias europeias. Depois que a Espanha tem uma dimensão na sua política externa que abrange uma área global. Daí a prioridade que eles têm na América Latina, até na Ásia, por causa das Filipinas, que foi uma colónia espanhola, e seguramente agora em África. Depois, porque a Espanha tem uma economia que ajuda essa estratégia. Não se esqueça que os grandes bancos de Espanha são bancos globais, onde, aliás, o negócio bancário em Espanha é uma percentagem diminuta em relação ao negócio global desses bancos. Tem grandes empresas que são internacionais. E depois, a Espanha fez uma análise de qual era a estratégia que lhe interessava em relação à África. De um ponto de vista geopolítico e geoeconómico, a África está dividida em 3 grandes áreas que correspondem, grosso modo, à descolonização. Estou a falar da África subsaariana, evidentemente, ou seja, o espaço da língua francesa, o espaço da língua inglesa e o espaço da língua portuguesa, e a Espanha decidiu entrar no que para ela é o elo mais fraco, ou seja, o espaço da língua portuguesa.
O facto de Espanha não ter uma relação histórica como Portugal com Angola e com esse espaço lusófono, por isso é que ele é lusófono, isso pode ser negativo, mas também pode ser positivo, isto é, não há esse goodwill, se quiser, essa vantagem, mas também não há desentendimentos como por vezes tem havido entre Portugal e Angola.
Eu não sei, desentendimentos eu acho que não, vamos ver.
Estava-me a lembrar, por exemplo, do célebre irritante, aquele processo recente judicial que envolvia algumas figuras angolanas e que, de facto, terá afetado as relações entre Portugal e Angola durante algum tempo.
É verdade, mas isso, vamos ver, o poder judicial não tem que obedecer necessariamente nem nunca às prioridades da política. O poder judicial faz aquilo que entende. Se faz bem, se faz mal, depois cá estaremos para ver. Esse irritante é uma coisa que está ultrapassada.
Sem dúvida.
O problema não é esse. O problema é que, há uns bons anos para cá, a África deixou de ser uma prioridade principal da política externa portuguesa. Veja uma coisa, nós estamos na presidência portuguesa da União Europeia. Seria uma excelente oportunidade para relançar, de alguma maneira, as relações com a África. Portugal ainda tentou, antes da presidência, fazer uma cimeira com a África. Não deu em nada. Não deu em nada porque a Alemanha, aqui para nós, a Alemanha não deixou, ou seja, pôs-se à frente e depois acabou por não fazer nada. Mas repare, qual é até agora, e já vamos em quase 3 meses e meio dos 6 meses da presidência portuguesa, qual é até agora a grande prioridade portuguesa para a África? A transição verde, o chamado Green Tech. Ou seja, Portugal está a organizar com o Banco Europeu de Investimentos Zooms durante 30 dias, durante praticamente todo o mês de abril talvez princípios de maio, em diversas capitais africanas, incluindo Angola, Moçambique, etc., para chamar a atenção para a transição digital, para a transição verde. Ou seja, não nos estamos a dirigir a interlocutores políticos nem a interlocutores empresariais. Estamos a organizar uhum. Green Techs, ou seja, que não serão seguramente uma prioridade para a África. Vamos ver. A África ainda necessita de quantidade, não é de qualidade. Sem desprimor nenhum para a necessidade do combate climático, o que a África precisa não é de Green Tech, precisa de investimento, precisa de investimentos que deem emprego às pessoas.
Está numa fase de desenvolvimento diferente.
Está numa fase de desenvolvimento puro e duro, não é diferente, é puro e duro. A Espanha não está a organizar Green Tech. O senhor Sanches foi a Angola e assinou acordos em 3 áreas principais. A agricultura, onde a Espanha representa mais de 80% da política agrícola comum europeia. Pesca. A Espanha tem quase 90% da frota de pesca europeia. Não é de Espanha, é europeia. Terceiro, política industrial e, sobretudo, transportes aéreos. A Espanha assinou um acordo com Angola para ter transportes aéreos regulares entre a Espanha e Angola. Ou seja, a Espanha está a fazer aquilo que Angola necessita nesta altura para se desenvolver. Não são green techs. Os green techs não abrangem, penso eu, ninguém da opinião pública angolana, nem provavelmente a maioria dos dirigentes empresariais, que o que quer é desenvolver o seu país com um desemprego que chega a rondar mais de 40%.
António Martins da Cruz, e a que é que atribui esta falta, eu não diria de interesse, mas de prioridade, talvez, da diplomacia portuguesa em relação à África lusófona, nomeadamente em Angola? É que é falta de... É uma questão estratégica ou é só preocupação com outras frentes da diplomacia e esta tem ficado para trás?
Eu não creio que seja uma questão de diplomacia, mas antes uma questão de prioridades de política externa. Porque a diplomacia é a forma, como é sabido, porque é aplicada à política externa. A diplomacia portuguesa continua a ter grandes preocupações com a África. Nós temos, só para citar o caso de Angola e Moçambique, grandes embaixadores, quer em Luanda, quer no Maputo. Ou seja, a nossa diplomacia é ativa. A diplomacia só faz é aquilo que a política externa deixa. Ora bem, nós estamos a viver a presidência da União Europeia acentuando o nosso umbiguismo em relação à Europa. Ou seja, a Europa se vê as notícias nas rádios, nos telejornais, na imprensa escrita, a Europa é a grande prioridade. Ora, nós temos 3 prioridades principais na nossa política externa. A Europa, as relações transatlânticas e a África. Das relações transatlânticas e da África ouvimos falar muito pouco. Mas não é de agora. Ouvimos falar muito pouco desde que esteve cá a Troika, desde que a salvação primeiro estava em Berlim, agora está em Bruxelas. Havia uma espécie de procissões de dirigentes políticos portugueses em relação a Berlim, à senhora Merkel, e agora em relação à senhora von der Leyen, e as outras prioridades estão a ficar esfumadas, estão a ficar em segundo plano. Vou-lhe dar um exemplo que não tem nada a ver com a África. O senhor Biden está há quase 3 meses, está a chegar aos 100 dias da sua presidência. Já telefonou ao presidente português? Já telefonou ao primeiro-ministro português?
Adivinha-se que a resposta é não.
Não sei, eu estou a perguntar, eu não vi nada da imprensa. Eu tenho acesso às mesmas informações que tem o comum dos portugueses. Eu não vi nada, mas vi que ele já falou com vários dirigentes.
E se tivesse acontecido, teria sido notícia, seguramente.
Em relação à África, o que nós vimos foi uma missão bem intencionada do Ministro dos Negócios Estrangeiros português a Moçambique, mas em nome da Europa. Não foi em nome bilateral, foi em nome da Europa. E assim, ficámos assim em quase 3 meses e meio da presidência. Eu penso que é preciso espicaçar um bocadinho este tema para que os nossos responsáveis pela política externa comecem a prestar mais atenção, porque senão Angola e Moçambique não precisam de nós. Angola e Moçambique, o que têm é a necessidade de ter interlocutores na Europa. Agora arranjaram a Espanha.
E, portanto, tem esse interlocutor. António Martins da Cruz, embaixador, agradeço o facto de ter estado connosco neste Zoom para nos ajudar, então, a olhar para esta investida espanhola em África, nomeadamente em Angola, e a forma como Portugal pode estar a ser ultrapassado nesta frente. Bom dia e obrigado.
Bom dia, muito obrigado, Will.
Rádio Observador. Valongo e Paredes, 88.1.
Agora são 10h28, daqui a pouco atualizamos as notícias na síntese das 10h30, logo depois viajamos até o mundo dos famosos no termómetro das manhãs 360. Agora a música com Benjamin Booker, chama-se Witness, começa assim.
Am I gonna be a witness?
Já deu para perceber, chama-se Witness, é Benjamin Booker na Rádio Observador, às 10h30, altura de conhecermos as principais notícias que marcam esta manhã de sexta-feira. Carla Jorge Carvalho.
Vão ou não ao julgamento? Daqui a cerca de 4 horas é conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês. No explicador desta manhã, aqui na Rádio Observador, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público compreende a demora nestes processos, apesar de reconhecer que é incomportável a demora. José Sócrates e outros 27 arguídos aguardam o anúncio do juiz Ivo Rosa. Ainda não é certo que o antigo primeiro-ministro compareça em tribunal. O Observador vai acompanhar em direto a leitura da decisão instrutória a partir das 2 da tarde. Os alunos com origem imigrante têm resultados escolares significativamente abaixo dos outros em Portugal e são segregados mesmo dentro das escolas. Um estudo da Faculdade de Economia da Nova e do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais desta universidade apontou o dedo aos estabelecimentos de ensino. Não fazem tudo o que podem para evitar esta segregação. O problema é de âmbito nacional, mas sobretudo onde os imigrantes têm a maior presença, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, Algarve e Setúbal. O Governo quer que as universidades comecem a ter cotas destinadas a grupos sociais mais desfavorecidos e que os incentivos comecem antes do ensino superior, ainda nas escolas. A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade defende que esta é uma estratégia que tem dado frutos noutros países. O Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação entra hoje em discussão pública. Em França, quem tem menos de 55 anos e recebeu uma dose da vacina da AstraZeneca vai ser vacinado com outra marca na segunda dose. Em Portugal, esta vacina passa a não ser administrada a pessoas com menos de 60 anos, mas ainda não se sabe o que vai acontecer a quem já tomou a primeira dose. A Diretora-Geral da Saúde garante que vai ser encontrada uma solução. No Reino Unido, o Ministro dos Transportes pede aos britânicos para esperarem mais 2 ou 3 semanas antes de marcarem férias no estrangeiro. É a primeira vez que um governante não aconselha aos britânicos a ficar no Reino Unido nos próximos meses, pede, isso sim, mais tempo para escolhas informadas. Voltamos a Portugal. Várias dezenas de pescadores da Póvoa de Varzim tentaram impedir esta madrugada a venda de peixe na Lota de Matosinhos. Os pescadores estão em greve desde quarta-feira devido à alegada perseguição por parte da Unidade de Controlo Costeiro. O protesto decorreu sem incidentes de maior, uma vez que a venda de pescado não estava prevista para hoje. As associações de pescadores queixam-se de que as embarcações da região norte têm sido demasiado fiscalizadas.
Foi assim das 10h30 com Carla Jorge de Carvalho. Fazemos nova atualização na sua Rádio Observador às 11 da manhã. São 10h33, antes do termómetro, o tempo para hoje e também para o fim de semana. Embora haja períodos sem chuva, o certo é que ela é a chuva. A protagonista no site do IPMA hoje e amanhã, parece que para domingo a chuva vai dar lugar ao sol. Neste dia 9 de abril esperam-se máximas de 20 graus em Lisboa, em Aveiro e também em Faro. Já o Porto fica-se pelos 19. Para já, Lisboa, Porto, Aveiro e Faro estão com 15 graus.
Olha que já tem idade para ter filtros. E para lhe pôr um travãozinho, não? Afinal, que idade é que acha que tem, hã?
Se o seu Toyota tem mais de 5 anos, já tem idade para desfrutar dos preços fixos do serviço Toyota 5+. Aproveite os packs de serviço a partir de 55,90€ e ainda lhe oferecemos o check-up. Toyota 5+, um serviço exclusivo para o seu Toyota com mais de 5 anos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.